Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Creio que todo mundo está, toda a igreja está feliz com a carreira que abraçou, amém? Todo mundo consciente, né? Consciente do chamado de Deus para ele. Amém? Deus chamou você para quê, Rudá? Você sabe que Deus te chamou ou não? Não? Estou sabendo, não? Amém. Então, vamos abrir aí nossa Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 24. A partir do versículo 24.
Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
Amém. Então, nós temos aqui, já começando aqui no versículo 24, fala assim, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como pode esperar, né? Então, se você está vendo, não é mais uma esperança, já é uma realidade. O que você já está vendo é uma realidade. Quando você não vê, então é uma esperança. E nós somos salvos, em esperança. Nós temos esperança de ser salvos. Então, a salvação é uma coisa que ninguém pode garantir, né? Porque se você pudesse garantir, não era mais uma esperança. Deixaria de ser uma esperança. Então, a salvação é uma corrida, a salvação é uma luta, a salvação é uma perseverança, a salvação é uma coisa que vai acontecer quando nós formos revelados filhos de Deus. Até lá é pela fé, até lá é uma esperança. E Deus, então, ele chama você. Ele chama a gente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, etc. O chamado de Deus na nossa vida, ele acontece quando nós abrimos a porta da nossa vida para Deus. Quando Deus bate a nossa porta, por uma razão ou outra, por dificuldade, por enfermidade, por luta, por tribulação, a gente recorre às vezes a Deus e acaba descobrindo, né? Descobrindo algo mais. A gente acaba descobrindo alguma coisa mais. E aí, nesse exato momento, nesse exato momento, acontece o chamado de Deus para você. Né? A predestinação, quando Deus diz assim, todo aquele que estivesse em Cristo seria predestinado. Né? Então, ele antecipadamente, por isso que chama predestinação, ele já destinou todo aquele que cresce, que acreditasse em Jesus. Ele predestinou todos os crentes em Cristo para que fossem chamados. Então ele fala aqui. E aquele que, vamos lá, 24, mas... E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Então, ele, os que conheceu, primeiro ele te conhece, e depois ele, presta atenção, você vê como é interessante isso. Primeiro ele te conhece. Ele vê, você, a salvação chegou nessa casa. Jacó, chama aquele pequenininho, Zaqueu na árvore, viu Jesus, ficou conhecendo Jesus. As pessoas que conheceram, né, Jó, ele falou, eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então, esse conhecimento, você toma conhecimento, você começa a saber quem é, encontra com Jesus. Muitas pessoas lembram que teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus. Eu me lembro exatamente o dia que aconteceu a minha conversão. O dia que a minha vida mudou. Que eu comecei, o dia que a minha vida tomou outro rumo. Eu lembro do dia, exatamente o dia em que a minha vida realmente teve uma mudança radical. A partir dali, então naquele momento, o que estava acontecendo? Eu estava conhecendo uma coisa que eu nunca tinha conhecido. Eu estava realmente tendo um primeiro contato com Deus. Até então, a gente ouvia falar Deus, todo mundo ouve falar de Deus. Crianças, pais, mães, ouve falar de Deus, religiões, essas coisas todas, mas é diferente. É diferente quando você tem aquele encontro com Deus. Aquele instante em que você encontra com Deus. A partir dali, a sua vida muda. Então, naquele exato momento, o que acontece? Aquele conhecimento, você toma conhecimento ali, naquele exato momento ali do conhecimento, 29, e sabendo, 29, né, porque os que dantes conheceu. Aí ele destina você. Ali ele já faz uma predestinação. Ele diz o seguinte: se você crer, se você me ouvir, se você for como meu filho, aqui, para serem conforme a imagem de seu filho. Se você crer, se tudo der certo, se você permanecer, o que vai acontecer? Se você realmente se tornar um membro da família de Deus, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, o que vai acontecer? A esse também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Então, é uma sequência. É uma sequência de coisas que vão acontecendo. É uma sequência de coisas que vão acontecendo na vida da gente. Na verdade, quem foi predestinado, quem foi escolhido, estou sem a chave aqui, arruma um x-seminal, Paulo. Quem foi pré-escolhido, destinado, etc., foi Cristo. Então, todos que estão em Cristo, acontece tudo a mesma coisa. Vai repetindo tudo que aconteceu com Jesus, vai repetir conosco também. Amém? Vamos abrir em Lucas 18. Lucas 18. Versículo 7. Lucas 18, versículo 7.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles?
9, 8, versículo 8.
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Então, o que pode acabar com a sua escolha? O que pode a sua escolha falhar, né? Vamos dizer assim, Deus chamou para você ser conforme a imagem do seu filho. Se você não conseguir, né? Não é a salvação, é uma esperança. Nós já vimos, acabando de falar, a salvação é uma esperança. Ele chama a gente para ser conforme a imagem do seu filho. Ele chama, nos chama para, ele nos chama para que nós, para ver se a gente vai acreditar, para ver se a gente vai realmente concordar com Ele. Vem, siga-me, toma tua cruz e siga-me. Quem quiser, siga-me, vem, né? Vem ver, vem tomar conhecimento. Eu estou chamando você. Amém? Depois do chamado, aí nós estávamos até ouvindo a música que vocês estavam cantando. Ao teu chamado, eu não quero... Hã? Né? Eu não quero resistir ao teu chamado. Eu não quero resistir a Deus. Porque se nós resistirmos a Deus, o que vai acontecer? Como que Deus vai nos justificar? Se eu resisto a Deus. Como que Deus vai me salvar? Ele é o Salvador. Ele predestinou os crentes. Ele predestinou aqueles que haveriam de crer. Mas aí Ele chama você para crer. Ele chama você para você acreditar. Ele chama você para poder fazer uma obra na sua vida. Mas se você não acreditar, né? Então, a sua fé pode impedir. Ele fala, porventura haverá fé. Porventura haverá fé quando eu voltar, quando eu estiver na terra, quando eu voltar para apanhar aqueles que eu escolhi? Se eu não tiver fé, adiantou escolher você? Adiantou destinar você? Adiantou chamar você se você não acreditou? Então, aqui no 18, ele fala na importância que tem a perseverança, a importância que tem. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam a Ele dia e noite. E Deus não fará justiça àqueles que Ele escolheu. Ele escolheu você para ser conforme a imagem do seu filho. Ele chamou você para você ser um santo na terra. Ele chamou você para você ser um justo na terra. Ele nos chamou para ser a luz do mundo, o sal para o mundo, etc. Mas se nós não formos, Nivaldo, Ele vai dar sequência ao que chamou, justificou, ao que justificou, ao que chamou, ao que escolheu, chamou, ao que chamou, justificou, e assim por diante. Ele vai fazer isso? Não vai. Né? Ele predestinou lá em Abraão, ele falou: olha, em ti será chamada, né? Em ti será chamada a minha descendência, em ti será chamado o meu povo, né? É ali, é a igreja que eu vou chamar, é a igreja, eu só vou salvar a igreja. Mas a igreja às vezes não quer, às vezes a igreja não entende, ela não entende, certo? Ela é o maior problema do homem, é exatamente isso, é entender o que, que Deus quer de nós. Falamos isso lá em Nerópolis, estava explicando para eles lá em Nerópolis o seguinte, que você imagina uma construção, aí a primeira pedra, essa construção está na imaginação. Então você imagina uma construção. A primeira pedra escolhida, ela foi escolhida no mundo. A pedra escolhida, a pedra principal desta construção, foi escolhida lá no mundo, foi tirada lá no mundo, que foi Cristo. Aí a pedra escolhida, pedra bem escolhida, pedra principal, para começar a construção. Então ela foi colocada numa posição estratégica para começar a construção. Interessante. Essa construção, ela está na imaginação. Essa construção, ela está... O arquiteto tem ela na cabeça dele, Deus. E as pessoas são escolhidas fora da construção. Fora da construção. Então, a igreja, eu estava mostrando para ele assim, a igreja é uma coisa que está só na imaginação de Deus. A igreja não é isso aqui, não. A igreja mesmo, a noiva, o povo de Deus, os escolhidos, os santos, isso só na imaginação de Deus. No dia da manifestação, a gente vai ver realmente quem foi que conseguiu. Então, as pedras você pega fora da construção. Fora da construção. E Deus... Saiu o semeador a semear, procurando a boa semente. E ele achou a boa semente. Você vê a semente aqui. E pegou isso aqui e colocou. E aqui deu início, então, pedra principal, deu início à construção da igreja, do povo de Deus. Onde foi que ele escolheu lá fora? Onde foi que ele chamou lá fora? Ele predestinou. Antes, ele fechou o olho e falou: somente as pedras tais que eu quero. Somente as pedras assim. Eu quero aquela pedra assim. E saiu procurando. E achou uma pedra. As outras pedras têm que ser pelo menos parecidas. As outras pedras, essas aqui não servem, né? Aí ele vai arrumar uma outra pedra que seja mais ou menos parecida. Né? Aí arruma direitinho, trabalha a pedra. Inclusive na construção do templo de Salomão, pedras para colocar no templo eram trazidas de longe, de muito longe. E as pedras vinham, todo o material que usou na construção do templo de Salomão não foi ali, foi trazido de longe. E vinha, E é assim que Deus faz. Aí tem uma outra pedra. A outra pedra vai ser colocada aqui, ó. Ó. É aqui que ela vai ser colocada. Isso aqui está na imaginação de Deus. Na imaginação de Deus. O dia que Deus revelar a igreja, é exatamente essas pessoas, essas pedras que Ele escolheu. Ele escolheu. Escolheu você por quê? Porque você correu, porque você buscou entendimento, porque você perseverou. Escolheu você porque você lutou, porque você permaneceu na fé, né? Porque aqui ele fala, ó, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Ainda que pareça que Ele seja tardio, né, em relação a nós, não. Tudo é para provar a nossa fé. Tudo é para provar a nossa fé. Às vezes a gente fica num desânimo danado. A gente percebe, às vezes, a igreja num desânimo, ela não consegue cantar, não consegue louvar, não consegue orar, não consegue ler. Tudo isso é para provar a sua fé. Amém? Às vezes tem coisa que acontece na vida da gente que é para provar nossa fé. Provar realmente se você vai dar certo ali, naquele lugar. Amém? Se você vai realmente ser escolhido para cá. Se ele pode colocar você aqui, vai dar certo? Às vezes não vai. Então, Deus fará justiça a aqueles que estão clamando. Senhor, ó, se você percebe que a sua fé está acabando, ele está falando aqui, ó, será que eu vou encontrar fé? Uma das coisas que nós vamos perceber que vai acabar no mundo é fé. Fé em Deus, fé em Cristo, fé em Jesus, daqueles que continuam crendo, porque é muito difícil. É muito difícil. Eu acho uma coisa muito difícil, só por Deus mesmo, uma pessoa conseguir manter sua fé até o fim. É só por Deus mesmo. Porque se tem uma coisa que é frágil demais, é a nossa fé. É só por Deus mesmo. Amém? Então, mas Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Ele está tão vivo quanto os dias que ele pisou aqui na terra. Ele está tão presente quanto aqueles dias. Nós é que estamos perdendo a nossa fé. Nós é que estamos esfriando, né? Então, quer dizer, aqueles que estão tiveram quente, tiveram, né, no auge, aqueles que estiveram tal, etc., vão esfriando. Amém? Isso só me anima. Quando eu vejo assim, o pessoal esfriando, eu fico animado. Amém? Porque eu vejo o quê? Cumprindo as escrituras. Eu quero é que gele. Amém? Quando eu vejo o povo cair, principalmente os grandes, né, me traz uma alegria danada. Amém? Por quê? Eu vejo cumprindo as escrituras. Amém? Vamos abrir aqui em Gênesis 28. Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 10. Está vendo? O pastor começou a animar. Gênesis 28, versículo 10. Está bem? Nós começamos a animar. Bem? Certo? Correto? Amém. Então lá, vamos ler. Lê.
Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi-se a Arã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira.
Repete de novo, filho, por favor.
E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus.
Amém.
E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra.
Olha aí, amém? A predestinação, né? A predestinação, Deus. Eu não quero saber, né? Vai ser assim, vai ser assim. Continua.
E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus.
Amém. Então, Jacó estava... Tinha muita gente em volta de Jacó, Léo? Tinha muita gente com Jacó, Léo? O que que ele estava? Ele estava só fisicamente. Mas quem estava com Jacó? Os anjos e Deus. O que interessa para você? O que que interessa para você? O que que precisa para você ser a casa de Deus? O que que precisa para você ser a casa de Deus, ó criatura? Hein? O que que precisa, Paulo Júnior? Para você ser a casa de Deus? Wellington, o que que precisa para você ser a casa de Deus? Vamos ver outro. O que que precisa, Adriano? Hã? Deus usando. Pronto. O que que precisa para você ser a casa de Deus? Ele falou: Deus está neste lugar. E ele não estava cheio de gente, não. Ele estava sozinho. O que precisa para você ter certeza de que você faz parte desse povo é que Deus esteja com você. Bem? Por isso que eu não estou interessado muito, não. Eu quero é que se dane realmente. Amém? O que eu quero, o que eu estou mais preocupado, é que Deus esteja comigo. Amém? Ué, se eu ficar preocupado demais com os outros, se eu ficar perdendo tempo com quem não quer Deus, eu vou ficar sem Deus. E aí eu vou entrar pelo cano. Amém? Solenemente. Eu preciso que Deus seja comigo. Então, foi Penelope, eu vou lá em Pedro do Rio, quarta-feira, animado, só, amém? Animado, eu estou animado. Por quê?
Que o Deus é contigo.
É, ué. Cada dia eu me convenço disso. Cada dia Deus dá um toquezinho para mim, ó. Eu sou contigo. E deixa o resto, meu filho. Amém? Ó, larga essa cambada. Entendeu? Amém? Ó, não, Deus precisa ser com você. Eu não estou falando isso para desanimar você, eu estou falando para animar você, porque você também precisa de arrumar um jeito
de Deus ser comigo.
Isso. Né, Ian? Certo? Não é para desanimar, Aline. Não é fazendo pouco caso da igreja. É abrindo o olho da igreja, botando algo quente nela para ela andar. Porque o que importa é que...
Amém.
É que Deus seja...
com você.
Né? O importante é que Deus seja...
comigo.
E quem que vai saber que Deus é com você? Quem que vai garantir que Deus é com você?
Deus e eu mesmo.
Quem que vai garantir, Manel?
Deus e eu.
Você, repete, Manel.
Deus e eu.
Pode até inverter, por exemplo, assim, né? A ordem dos fatores aqui não altera o produto.
Eu e Deus.
Ou então?
Deus e eu.
Deus e eu, né? Deus e eu, ou eu e Deus. O nome até bonitinho, Deus e eu, né? O que importa, Suzane, é que Deus seja com você, minha filha. Acabou. Se Deus for com você, e você estiver só, os anjos estão? Maior festa. Subindo e descendo. Você acha que os anjos vão... Cadê o resto? Os anjos vão ficar perguntando. Cadê aqueles que não estavam, queriam nada? Cadê aqueles que... Não, os anjos não vão nem perguntar. Não vão. Eles vão subir e descer. E Deus? No topo da escada, só esperando. E Jacó falou: quão terrível é esse lugar. Quão realmente isso é verdade. Deus está neste lugar. E por que Deus estava lá, Nivaldo? Porque Jacó estava lá. Amém? Deus vai estar no lugar onde você está. Por que muda a situação? Muda. O ambiente muda, a coisa muda. Muda quando você está. Porque Deus está com você. Amém? Então é você que tem que fazer isso. É você que tem que sentir que Deus é com você. Hein? Quem vai... Eu posso orar por vocês. Eu posso pedir a Deus por vocês. Eu posso desejar. Eu posso, como Jesus falou, né? Eu posso predestinar. Eu posso chamar. Mas escolher depende de Deus. Amém? Então, se você for ficar esperando, uns esperando pelos outros, um às vezes esperando que o outro tenha Deus, que o outro ache Deus, que o outro encontre Deus, ele vai perder tempo. Amém? Então, Deus não fará justiça. Deus por acaso não fará justiça? Fará. Ele vai fazer justiça, sim. Aquele que realmente, Rudá, independente, se o irmão quis, se a irmã quis, sabe, se aconteceu, se o marido, a mulher, quem for, se Jesus fosse esperar, se Jacó fosse esperar, né? Ó, meu filho, isso é uma verdade, uma tremenda verdade. Então Jacó, ele ficou exatamente ali, a partir daquele momento. Eu acredito que Jacó nunca esqueceu daquele momento ali. Aquele momento, talvez, o El, tenha sido o ponto chave na vida de Jacó. Não foi nem na hora que ele foi abençoado, não foi na hora que ele roubou a bênção, não foi na hora que ele nasceu. Ali, Suzane, foi o ponto, sabe, que marcou a vida de Jacó. Ele estava sozinho e ele falou: Deus está aqui. Amém? Qual a diferença que fazia na vida de Jesus? O Salmo 16 diz que Jesus sabia que Deus era com ele. Deus está comigo. Deus é comigo, meu irmão. Eu não, você entendeu? Deus é comigo. É isso que você precisa. Amém? É isso que você precisa. Ter certeza que Deus é com você. Ele está com você. De tal maneira, que você sentar numa mesa assim, como esse dia lá em Pedro Rio aconteceu, eu achei interessante. Estava eu e o. Ainda falei para o Ender, essa viagem minha aqui em Pedro Rio me chamou, marcou bastante. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi exatamente essa certeza, essa afirmação cada vez mais de que realmente nós precisamos encontrar Deus. Você precisa ter esse encontro com Deus. Não, Deus está comigo. Não importa que se eu esteja só fisicamente, o que importa é que Ele esteja comigo. Porque se Ele estiver comigo, é porque eu estou com Ele. O que significa isso? Que eu não estou resistindo, eu não estou desobedecendo, eu não estou questionando a palavra de Deus, muito pelo contrário, eu estou aceitando. Se Deus é comigo, é porque eu sou com Ele. Se Ele está comigo, é porque eu estou com Ele. Amém? Então, cada versículo, cada leitura que eu faço, cada oração que eu participo, cada reunião que eu faço, me aproxima de Deus, faz com que eu seja com Ele e Ele seja comigo. De tal maneira que vai chegar um determinado momento em que Ele está totalmente em mim. Vai chegar um determinado momento em que Cristo achou lugar para morar. Cristo achou um lugar para ficar. Cristo achou um lugar para ficar. Amém? Ali. Amém? Então foi arrumando a pedra, né? Foi trabalhando a pedra. Foi tirando as arestas, as diferenças, as coisas, foi ajeitando a pedra, foi cortando até a pedra se adequar à igreja. Até a pedra servir aqui. Bem, isso, em outras palavras, é a santificação, a purificação, tirar os pecados, a natureza divina, o trabalho que é feito para que a pedra sirva, ela seja adequada a igreja. Amém? Acordado, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E eu não sabia, né? Olha aí, olha quanto tempo certamente Jacó, criado com Isaac, filho de Isaac, neto de Abraão, e tinha coisa que ele não sabia. Imagina nós. Imagine nós, né? Nós precisamos saber, nós precisamos ter certeza. E para isso, é que eu seja com Ele. Eu preciso buscar Deus, eu preciso do Senhor, amém, Senhor, né? Tá? E etc. Eu vou ler, buscar, animado, animado, todos os dias, disposto. É. E aí? Então, quando você fala, Senhor, ele vem aqui. Então, eu estava sentado na mesa lá, tinha duas meninas, menina é maneira de falar, mas era a Marielle e a Carmen. Marielle, a Carmen, o Wender e eu, sentado na mesa lá, conversando. Né? Eu estava orientando, fomos lá, inclusive. É um problema. Porque a pessoa que não conhece Deus, ou que não entendeu ainda, ela precisa muito de ajuda. A pessoa que não conhece Deus, ela ainda que não tem entendimento. Quando o vento sopra sobre ela, quando a água, a sujeira vem sobre ela, sobre aquela pessoa, ela precisa muito de ajuda. Porque é uma hora difícil. Para ela é uma hora de decisão e ela não sabe decidir. Nós falamos aqui outro dia sobre isso, falamos ou não? Falamos sobre o grande problema do homem é que ele tem que decidir. Ele tem conhecimento do bem e do mal, ele não sabe é escolher. Ele não sabe a hora que tem que fazer isso, a hora que ele tem que fazer aquilo. Ele tem conhecimento da lei, não sabe aplicar a lei. É diferente, não é diferente? Você tem conhecimento de uma coisa, não sabe aplicar. O homem tem essa dificuldade. Ele tem que decidir. Eu sei que existe isso, isso e isso. E agora? Eu tenho conhecimento. Mas para mim escolher é difícil. E todas as vezes que a pessoa tem que decidir, ela entra em tentação, ela entra em confusão. Ela entra, e se ela escolher mal, ela tem as suas dores multiplicadas. Se ela escolher mal, ela tem, conforme a escolha, você se enrola o resto da vida. E a coisa vem na porta. O trem bate na porta da gente. E como veio, a serpente veio e fez Eva ter que decidir. E aí Eva tomou uma decisão e comeu na árvore o conhecimento do bem e do mal. Foi uma decisão. Amém? Come. Aí depois que come, não tem jeito, aí você tem que esperar para ver o resultado. Depois que você come, você tem que esperar se o negócio estava bom, se não estava bom, se vai ser útil, se não vai ser útil, se vai causar um desarranjo intestinal, alguma coisa. Mas você já comeu. Foi que comeu, meu irmão. Depois que come. Isso é, depois que você decide. E essa menina, essa, tinha lá que decidir uma coisa. E é interessante o seguinte, que quando a pessoa está sendo pressionada, tem que decidir sobre o copo. Aparece o jarro. Aparece o lápis. E vai só complicando. Aí ele ainda bem não decidiu, isso aqui aparece esse. E aí o diabo está vendo que a pessoa está desarrumada. Ele está vendo que a pessoa está precisando de ajuda. E os anjos? E a casa? Né? E Deus, que está no topo da escada? Está longe. Longe. Isso acontece demais conosco. Nessa hora, é uma hora de tentação. Lembra quando Jesus foi pressionado, foi tentado? Ali o diabo chegou. Depois da tentação, depois que Jesus resistiu à tentação, é que os anjos vieram, aproximaram e ajudaram ele. Então é muito sério isso, muito sério mesmo. As meninas estavam ali para decidir. Aí a Carmen chama, irmão, você precisa ajudar, olha, não vá embora sem falar com ela. Vamos lá então, vamos lá. Aí conversando com ela. Na mesa ali, aí lembraram de um problema que a irmã lá em Silvânia estava passando, a irmã sozinha que tem lá em Silvânia, estava passando um problema sério lá, problema difícil, ela é só, precisa de ajuda. O que, que eu disse agora mesmo? Que quando a pessoa está nessa situação, o que, que ela precisa? Ela precisa de ajuda. Nós somos o sal. Nós somos a luz, nós somos o caminho para a pessoa que está perdida. Nós somos a luz para a pessoa que está confusa. Certo, Daniel? Vamos dar. Quieto. Passa o leite, tá? Isso. E presta atenção aqui. Então nós somos o caminho para a pessoa que está perdida, nós somos a luz para a pessoa que está confusa. A pessoa, na hora de decidir, não imagina o tanto que é difícil. Aí pronto, aí vem e vai realmente precisar de socorro, de ajuda. Conversando com elas ali, aí eu fui orientar, eu falei, olha, faz assim, faz assado. Não faz assim, não faz assim, não deve ser assim, deve ser assim. E conversando com ela, foi uma bênção a conversa. Foi ótimo o assunto que fez lá. E depois, então vamos orar. Para mim ir embora, vamos orar? Vamos, né, vamos orar um pouquinho aqui. Senhor, meu Deus, tal, etc. Obrigado, Jesus. Tá, pam, pam. Aí, já estávamos até saindo para ir embora. Aí a Carmen, irmão, ó, eu tive uma visão. Qual foi a visão? A visão foi assim. Uma nuvem, desceu aqui em cima da mesa. Uma nuvem desceu aqui em cima da mesa. Uma nuvem do céu. Né? Não era nuvem de poeira. Era uma nuvem que veio do céu e desceu aqui em cima da mesa. E elas, as meninas, eram do tamanho da menina do Vitor, Marcela aí, como é que ela chama? Rebeca. Eram bem pequenininhas mesmo. E elas tinham dificuldade para subir nas nuvens. E elas subiam nas nuvens com muita dificuldade. Elas estavam ali, e para subir em cima da nuvem. Quando elas conseguiram subir em cima da nuvem, aí vinha uma brisa fresquinha, sabe? Que batia, ela ainda sentia, né, o frescor da brisa que vinha, batia no cabelo delas, movimentava o cabelo, a roupa, né, delas. Mas era uma coisa suave, gostosa, e subiu nas nuvens. E a nuvem levantou com elas em cima. Né? Aí diz que as nuvens foram caminhando. Quando chegou no trevo, lá de Silvânia, a nuvem entrou lá em Silvânia. Tem uma entrada no trevo. Tem um trevo aí, tem uma entrada para a cidade. A nuvem entrou lá para o trevo, lá para a cidade. O que que eu entendi? Eu entendi, primeiro, elas são crianças, pequenininhas, se enrola com qualquer coisinha, com qualquer coisa. A Carmen tinha tido um sonho que a Mariela estava dentro da piscina e tinha uma mão de um gigante que pressionava a cabeça dela dentro da piscina, e ela ficava ali afogando, e ela chamava o chefe, olha, e o chefe de óculos escuro olhava para o outro lado, não via a Mariela afogando, e a Mariela afogando ali, e ela gritava, olha, chefe, a menina está afogando aí, a Mariela está afogando, e o chefe de óculos escuro olhando para o outro lado. Como que a pessoa pode ajudar se ela não sabe ajudar? Como é que ela pode ajudar se ela não enxerga? Como é que ela pode explicar Deus para uma pessoa se ela não tem Deus? E outra coisa, eu falei, Mariela, qual é o problema que você está passando? Ela contou o problema. Minha filha, você está afogando numa piscina. Se fosse num rio, uma coisa assim, tudo bem. Mas olha, dentro da piscina é só você ficar em pé. Normalmente, a piscina não cobre a cabeça da gente, não. Né? Você está afogando dentro da piscina, fica em pé. Levanta a cabeça. Né? Não deixa. Tira essa mão de cima da sua cabeça aí e levanta a cabeça. Usa os braços, né? Usa as pernas para poder ficar em pé. E tira a cabeça fora e você não afoga mais. Porque ela. O problema que ela contou, o problema era uma coisa tão simples, mas você entra em pânico. Você entra em dificuldade. Quando você tem que decidir as coisas, você entra, porque falta Deus. E elas são crianças. Aí subia na nuvem. E a outra lá em Silvânia? Por que que a nuvem foi lá?
Para ajudar ela também.
A outra lá também não deve estar
precisando.
Afogando também.
Afogando.
Tia. Quantas vezes os irmãos não estão afogando no copo d'água, na bacia? Quantas vezes não está? Porque assim, né, não cresce. Não cresce, porque precisa crescer rápido. Não pode ficar toda a vida pequenininho, não, porque não é todo dia que a nuvem vai baixar a de tal ponto para você subir para o céu, para você ir ali, né, nas nuvens, ser orientado por Deus, etc. Não é todo dia que isso ocorre, não. Então, nós estamos falando aqui, a igreja tem que acordar, a igreja tem que buscar. Então, o que que eu percebi? Que Deus estava ali. Eu podia ter dito da mesma forma que Jacó. Deus está neste lugar. Ele ouviu a minha oração e desceu. Né? E eu, na hora lá, eu orei pela senhora lá, de Silvânia. Eu tive pena, queria estar lá para ajudá-la. Mas como eu não podia ir e não podia estar lá, orei por ela, Deus providenciou. E eu tenho certeza, ela vai ser ajudada pelos anjos, ela vai ser ajudada de alguma forma, ela vai ser ajudada. Amém? Deus tem que ser com você. Deus tem que ser com você. Amém? O Senhor está aqui neste lugar. Se nós falarmos aqui, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e vamos dizer, Senhor, opa, Deus mostra para vocês que Ele está aqui neste lugar. E Ele precisa estar, Rudá. Todas as vezes, meu filho, que você fizer a oração, você tem que ter certeza que Deus está ali com você, Ele ouviu a sua oração. Na hora que você estiver fazendo a prova. Mas também não é só lá na hora da prova, não. Porque isso aqui é um grande mal, é que a gente quer estar com Deus só. Só na dificuldade. Né? Terminou a prova, Deus ouviu, respondeu, aí pronto. Deus já não, você não precisa mais de Deus. Aí você não precisa mais de Deus. Só quando você precisar novamente. E não deve ser assim. Amém? Deus vai ser comigo.
Se eu for com Ele.
Amém. Se eu for com Ele, não deixar Ele.
Se eu for com Ele. E o que é ser com Ele?
Amém.
E o que é ser com Ele? Vamos ver. O que é ser com Ele?
Eu lembrei daquela hora que o senhor falou, é não resistir, é não ir contra Ele. Aí eu tenho a certeza de que Ele está comigo, é isso. Porque eu não estou guardando a palavra dEle, não estou resistindo, estou do lado dEle.
Por que que Ele era com Jacó? Que Jacó roubou a bênção, porque Jacó foi atrás, porque Jacó estava buscando, Jacó estava pelejando, porque Jacó caiu na quiçaça para o irmão dele não perseguir ele, tal, e etc. Tal. Aquele esforço de buscar o que ele queria com Deus mostrava que ele estava com Deus. E ele ficou com Deus o resto da vida dele inteirinha. E foi um homem que ficou com Deus o resto da vida dele inteirinha. Era um homem de Deus. Era ou não era? Amém? Então, Deus é com você, Rudá, porque você é com Ele. Se estivesse em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Senhor, abençoa aqui, ó. Senhor, resolve esse problema, Senhor, não deixa isso acontecer, Senhor, salva essa casa aqui. A nuvem desceu, é um testemunho, não estava acontecendo nada. Mas Deus quis mostrar para Jacó que ele estava ali através do sonho. Deus quis mostrar para mim que ele estava ali através daquela visão. Amém, gente? Amém? Lucimar, tem um sonho, Lucimar? Hã? Tem um sonho? Tem, Osmar? Como é que é o sonho? Pequenininho ou grande? Pequenininho, como é que é?
Eu sonhei essa semana passada aí que o senhor estava dirigindo um carro e esse carro, ele não é um carro daqui da terra não, era um carro extraordinário, um carro do céu mesmo, uma coisa que aonde eu passava, o povo ficava admirado desse carro. E o senhor não infringia nenhuma lei, o senhor não passava sinal fechado, o senhor não fazia nada assim que contrariava, né, a lei de trânsito. E o povo ficava admirado de ver aquilo que o senhor fazia, como o senhor fazia aquilo com aquele carro. porque o carro era muito bonito, muito potente e chamava atenção. Por onde ele passava, ele era um carro que chamava atenção. Desses carros mais bonitos que tem aí, chamava atenção, o povo ficava admirado. E eu percebi também no sonho que o senhor não dirigia só aqui dentro de Goiânia. Dirigia em outros lugares também. No sonho eu vi o senhor em outra cidade, em outros lugares, até mesmo em outros países. Eu via o senhor dirigindo esse carro. E era uma coisa assim, extraordinária, assim, o jeito que o senhor dirigia, a maneira que o senhor dirigia aquele carro, assim, perfeita. Foi só assim o sonho.
Eu fiz questão dela dizer o seguinte: não foi eu que dei o sonho, não foi eu que pedi o sonho, não foi eu que sonhei, mas é um sonho que Deus quer dar um testemunho para a gente, quer ajudar na sua fé. Isso só acaba renovando a nossa fé, aumentando o nosso interesse em buscar a Deus, aumentando o nosso interesse em fazer. Por que que você não conversa com Deus e não pede mais de Deus para você? Por que que você não conversa com Deus e não questiona, às vezes, a vida que você está levando? Para você ter uma resposta do mundo espiritual. Entendeu? Jacó, ele deitou ali, ele não pediu o sonho. E o sonho veio. Interessante que com o sonho vem também o que ele precisava ali. Ele estava sozinho, numa hora difícil, que ele caminhava, né, fugindo. Ele quase que estava numa situação assim. O que que ele mais precisava naquela hora? Era exatamente de saber que Deus era com ele. Eu imagino o quanto que ele ficou confuso por causa das atitudes que ele tinha tomado, por causa das coisas que ele tinha feito. Certamente ele ficou preocupado. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que Deus é comigo? E a partir dali ele... Por quê? Deus era com ele. Isso que você precisa... Presta atenção. Não estou resistindo a Deus e não estou desobedecendo a Deus. Estou com a minha consciência tranquila, e etc, etc. Mas mesmo assim, tem hora que você não fica preocupado? Será que é isso mesmo? Será que o que Deus quer de mim é isso? Será que eu sou realmente agradável a Deus? E pronto. Amém? E Deus vai dar a você uma palavra que você sai animado, pronto. Nós estamos aqui para isso, gente. Aqui é a casa de Deus. Nós estamos aqui para isso. Deus está neste lugar. E cabe a você, então, conversar com Deus. Amém? Cabe a você conversar com Deus. Vamos lá em Lucas 18. Para nós encerrarmos, Lucas 18 de novo. Lucas 18, versículo. É Lucas 18 que eu comecei lá na... Foi? Lucas 18. Agora leia a partir do versículo 1.
Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Amém. O que que nós... Por que que eu quero fechar com essa parábola? Abrimos praticamente com ela e queremos fechar com ela. Por quê? O que que essa parábola nos ensina? Hein? O que que essa parábola nos ensina, Hermógenes? Hã? Isso. Então, o que que a parábola nos ensina? Júnior, pega o microfone.
Igual foi mostrado, Jacó não conquistou Deus assim, não, ele sempre falava com Deus. Ora, ele perseguiu a bênção, viu que aquilo era bom. Então, ele foi falar, ele foi conhecer a Deus.
E na hora que ele estava só, e na hora que ele certamente vinha dúvidas na sua cabeça de saber se ele estava fazendo uma coisa certa ou não, se ele poderia continuar fugindo,
Deus mostrava presente: eu estou com você.
Deus falou: olha, vai, porque eu estou
contigo.
É tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa. Atenção, gente, escuta aqui. É tudo o que você precisa. O quê? Saber se Deus é com você. Se Deus for com você, você pode ir. Amém? Você pode fazer o que você quiser. A hora que Deus falar para você assim, olha, não sou mais contigo. A hora que você chamar por Deus e Deus não responder, é porque ele não está, não. Ele está longe, ele está afastando. Eu orei, Deus não respondeu. Então, não, é um sinal que você deve parar. Para ali. Não continua, não. Levanta a barraca, tá? Acampa ali e o Senhor vai responder minha oração. Enquanto o Senhor não responder, eu não posso prosseguir. Como é que eu vou seguir? Como que eu vou seguir? Você tem coragem de ir em frente? Mesmo sabendo que Deus não é mais com você? Daqui para frente você vai só? Hein? Mas se Deus é com você, meu irmão, se Deus falar, olha, eu estou contigo. Porque às vezes você fica pensando que você está errado, você está fazendo injustiça, você pensa que você está pecando, você pensa que você está... Quem é você para julgar? Quem é você para saber? Às vezes é o diabo que está levando você a fazer uma bobagem, uma coisa errada. Então, põe as coisas na mão de Deus, põe na mesa. Ali, ó. Claramente, abre realmente o seu coração para Deus. E ele vai soltar as cordas, as correntes, as coisas que tem, etc. Se eu disser, eu sou com você, dê um sinal de que ele é com você, você segue em frente. Segue em frente, porque o que interessa, o que importa é que ele responda. Se permaneceres em mim, eu... Amém? E tudo o que nós queremos, não é isso? Não é parecer com Deus? Tudo que nós queremos não é ser útil a Deus. E as outras coisas que nos aflige nos serão dadas, nos serão acrescentadas. Amém, gente? Karina, Deus abençoe. Humberto, é por aí. Neto, Adriano. Amém? Amém, amém, amém. Meu Deus. Amém. Júnior, pega o microfone aí, Deus falou com a gente.
Achei interessante, foi o início falando que essa é a nossa esperança, né? A gente espera isso, a gente espera, como o senhor falou, uma coisa que você espera, ela não, você não pode ver. Jacó não via ali, Jacó esperava aquilo. Então, eu acho que esperar a gente falar com Deus, esperar a gente fazer a nossa parte, né? Eu acho que Deus tem sido fiel demais a nós. Deus tem mostrado que Ele está no nosso meio. E Ele está com pessoas que estão buscando a Ele. Deus tem dado testemunho, ó, eu estou com aquele que busca. Eu tenho na mente essa igreja, a igreja que fala comigo, a igreja que é uma pedra que deixa eu lapidar ela, deixa eu, né? Então eu acho assim, a nossa parte seria essa. Pede, Senhor Deus, me ajuda, Seu modo, me molde, para que eu possa ter o Senhor comigo. O Senhor me tirou de longe, o Senhor me tirou de longe. Eu não vou fazer parte de uma igreja se eu não me moldar, se eu não me provar, se eu não tirar meu pecado. E aí, a partir disso, ele vai mostrando que é com a gente. E Deus tem dado testemunho nesse dia para gente. Nessas aflições, nas tribulações que estão passando. E o que a gente precisa? De Deus, mais nada. Precisa de Deus para nos orientar, tomar a decisão, tomar o caminho certo. E o pastor falou, tantas coisas que vêm para nos pressionar. E é nessa hora que você tem que ter Deus. Se você não tiver Deus, aí vem umas visões. Dentro da piscina, você está sozinha. E é sozinho mesmo. A coisa ela é pessoal, a coisa ela é individual. O pastor falou, ó, se o povo não quer, então, mas que tem Deus no nosso meio, tem. Deus está falando demais, tá. E você pode ter certeza que tem. Amém mesmo, né? É fácil, então é fácil, hein? Só se pedir, Senhor, então, o que eu tenho que fazer para o Senhor ser comigo também? A gente já alcançou isso. Alcançou uma igreja que Deus fala. Então é falar com Deus. Igual mostrou a mulher lá, ó. Portuna ele, conversa com ele. Se o Senhor é comigo, o que eu tenho que fazer? E a partir disso, continua, permaneça com Deus. Esforça, ora, busca, envolve com as coisas de Deus, seja animado. Deus é justo, né? Faz sua parte que eu faço a minha. Desde o encontro Deus está falando isso. Você quer fazer parte do meu povo? Cumpra a sua parte, eu cumpro a minha. Amém. Graças a Deus mesmo. Outra coisa, achei que é interessante, Mike, lembrei aqui. Jacó não sabia, né? Jacó ia fazendo, não, peguei a bênção do meu irmão. E não sei o que, e tal coisa. Não, e agora? Será que eu estou em pecado? De repente, ele põe uma pedra, sem, né? Deus vai e mostra a escada. Amém, amém mesmo, amém.
É isso mesmo que eu ia comentar, assim, que eu comentar justamente isso que me chamou a atenção, assim, Jacó, quando você falou, Jacó é filho de Isaac. Então, assim, dá a impressão, assim, que ele já tinha essa certeza, que não era para ter, assim, o tanto que nós precisamos de ter essa certeza. E igual o senhor no começo assim, falou para o senhor, tem um momento que fica diferente a sua vida. Tem um momento que as coisas acontecem, que você tem um contato diferente, alguma coisa acontece diferente. Que a partir daquela hora, as coisas mudam para você. Então, eu acredito que, igual o senhor falou, Jacó não foi na hora que ele pegou a bênção, não foi naquela hora que ele foi Raquel, não foi aquela hora, não foi. Eu acredito também que essa hora, tanto é que ele parou e falou assim, terrível esse lugar, ele teme ao Senhor, nessa hora ele assustou com ele mesmo, ele falou, realmente, Deus é nesse lugar. Então, assim, Deus é comigo. E nós precisamos disso, assim, eu preciso disso, acho que nós precisamos, porque vai existir fé nos últimos dias, a nossa maior dificuldade, a nossa luta, tudo que acontece, essa quantidade de decisões, esse tanto de coisa que nos cerca, esse tanto de pressão, nós somos crianças. Nós somos de crescer, nós somos de ter essas certezas na nossa vida mesmo. Eu preciso ter isso na minha vida. Por quê? Porque é a única coisa que eu vou me segurar. Com todos os casos, com todas as coisas que a gente já ouviu, né, na palavra, assim, todas as figuras, tem uma hora que a pessoa sempre se encontra nessa situação, sozinha, mas certa de que Deus é com ela. Então, nós precisamos disso para que a gente não perca a nossa preciosa fé. é a nossa salvação, né? Eu acho que para isso Deus está nos ensinando.
Bem, assim, o que mais me chamou a atenção, né, o senhor falando que tanto que é importante a gente ter essa certeza, né, de que Deus é com a gente. Aí, quando leu aqui, né, o senhor explicou Jacó ali sozinho, né, eu fiquei pensando, naquele momento, certamente ele imaginou que Deus não estava ali com ele, né, sozinho. Ele imaginou que estava tomando as decisões erradas, né, que estava fazendo tudo errado e Deus chegar e falar, né, que... Isso.
Pelo menos confuso, eu acredito que ele estava. Cansado, sozinho, né, saindo, ele estava saindo da casa da proteção do pai ali e tal. Pelo menos confuso ele estava. E aquilo veio para dar uma segurança para ele, né, mano? E ele... Porque depois, mais na frente, você vai ver como Jacó era um homem seguro de que Deus era com ele. É bom demais, gente. É bom demais. Se Deus é com você, o que importa o que seja contra você, se Deus é com você, se Deus é por você, o que que interessa? O que que adianta alguma coisa ser contra você? Jacó foi para o Egito, jogado, desprezado lá no Egito. Ele tinha simplesmente contra ele o quê? Todo o Egito. Porque ele era o único homem de Deus. Aonde? No Egito. Mas Deus era com ele. É. Sabe por que eles tinham aquela confiança? Não, Jacó mesmo. Jacó, Josué, né? José. José era filho de Jacó. Jacó, a segurança de Jacó, que com certeza ele passou para os filhos dele, mas Jacó era ali na casa de Labão, toda a história de Jacó mostra o quanto Jacó realmente ele era uma pessoa que tinha certeza que Deus era com ele. Amém? Então, o que mais? Adriana, fala para nós.
Outro detalhe, né, que me chamou a atenção, assim, que tanto que é importante, né, esse encontro com Deus ali, não importou se ele era filho de Abraão, né, qual era a descendência dele, mas ele precisou ter aquela experiência com Deus, né, ter aquela certeza. Então, assim, me chamou bastante atenção isso, tanto que é particular, tanto que é individual, né, cada um pela sua vivência, pela sua convivência com Deus, né. Então, é imprescindível que a gente também tenha essa certeza, né, de que Deus é com a gente. Porque como o senhor falou, a partir dali, com certeza, ele se tornou confiante, né, porque ele teve a certeza que Deus era com ele. Então, quanto o jugo, né, saiu de cima dele, quanto se tornou mais fácil, né, servir a Deus, por ter aquela certeza, por ter aquela confiança.
Amém. Então, quando Deus fala, o Deus de Abraão, por quê? Porque Abraão tinha Deus. O Deus de Isaac, que Isaac também cria que Deus era com ele. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus seu. É o mesmo Deus seu, é o mesmo Deus, amém? O detalhe importante era, quando você vê ali Davi, aliás, Daniel, né? A confiança que eles tinham que Deus era com eles. Moisés, a confiança que ele tinha que Deus era com ele. Amém? É tudo que nós precisamos. Buscar a Deus de tal maneira, buscar realmente a Deus de tal maneira, que Deus seja conosco. Que Deus seja conosco. Amém? Você, fechando os seus olhos, Senhor, Deus vai responder ali na hora. Na hora. A hora que você clamar por Ele, Ele dizer, eis-me aqui. Na hora, na hora. Amém? Que essa igreja queira realmente a Deus. Não vem assistir só as reuniões que não resolvem. Você precisa muito mais. Você precisa de Deus. Amém? Precisa de Deus. Amém, Aninha?
Amém. Amém. Amém.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém.
Amém.
Por aí.
Amém. Amém, Jesus. Apesar de estarmos vivendo uma época onde a fé tem se tornado rara, difícil, onde tudo tem concorrido para destruir a fé do povo, tudo tem concorrido para dificultar, fazer com que o homem de hoje, o homem moderno, fazer com que o homem da ciência que vivemos hoje seja um homem descrente, seja um homem sem Deus. Seja um homem frio, independente, que confia nas suas próprias forças, nos seus próprios caminhos. Apesar de tudo isso, Senhor, nós cremos que o Senhor tem levantado entre nós, homens e mulheres, que pensam diferente. O Senhor tem levantado entre nós filhos de Deus, predestinados a dar um testemunho completamente diferente. Pessoas que sabem que Deus existe, muito embora nós estejamos agora descobrindo cada vez mais a existência de Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor colabore e faça justiça aos seus escolhidos, que clamam por Ti, que clamam por Ti. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós. Responde a nossa oração. O importante é que o Senhor esteja ouvindo e respondendo, mostrando a nós que nós não estamos só, que este lugar tem sido também o lugar da Tua presença. Tem sido o lugar onde o Senhor, com os Teus anjos, com os Teus anjos, se faz presente. Para que as nossas orações, Pai, não sejam orações sem fundamento, não sejam orações vazias, mas que sejam dirigidas de forma consciente ao céu. Aquele que pode, ao Deus do céu, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, pode mudar a nossa vida, que pode alegrar e nos incentivar a acordar de manhã com vontade de viver, acordar de manhã com disposição alegre. Deus está neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Amém, Pai. Seja o Senhor com todos nós. E com cada um, Senhor, que tem te invocado, que tem buscado a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Continue dando sonhos, visões, alegrando a tua igreja. Amém.
Ao som da trombeta que ressoa e soa buscando quem a ouça, é a voz de Deus tentando avisar. Os que se assentam diante de mim, que com lindas palavras honram-me apenas com os lábios, mas seu coração atrás do lucro corre sem direção. Minhas ovelhas eu resgatarei, a perdida encontrarei, a ferida sararei, a magoada amarei, com água pura de seus pecados purificarei.
Meu Senhor,
se eu tenho despertado esta salvação, se os meus erros têm mostrado tanta ingratidão, venho hoje suplicar o teu.
Thank you. de que tudo contra mim pareça estar. Mesmo assim, posso eu me alegrar
e saber. Retire de nós a tua graça, teu Espírito Santo. Senhor, não retire de nós, Pai, a tua palavra, para que nós, Pai, continuemos suplicando a tua ajuda, a tua orientação, a tua direção, que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Corrija, salva-nos, tenha misericórdia, Jesus. Tira-nos das mãos do poder maligno e nos faça, Senhor Deus, verdadeiros filhos de Deus, escolhidos, Senhor, para ser semelhante a Ti. Meu Senhor, responde a oração da tua igreja, do teu povo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, 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 amém. Oh, Deus, amém.
Quero hoje suplicar o teu perdão.
Guia, tu és o nosso Deus, nosso Senhor.
buscador. Aleluia, Jesus. Faz a tua vontade, Senhor. Salva-nos, ó Deus. Suplicamos o teu perdão. Aleluia. Todo sentimento de culpa, toda acusação do diabo, Deus, se desfaça, Pai, diante do poder da misericórdia do Senhor. Aleluia. Vá em paz hoje, sabendo a importância da palavra, e o Senhor esteja contigo. Amém? Sabendo a importância que isso é, que Deus é contigo, meu irmão. Amém. Fique em paz. Deus é com você. Fique em paz.